Entrevista com Ricardo Nascimento, 2 de maio. Ricardo, primeiro fala da sua formação e em que você tem trabalhado ultimamente.
Eu sou formado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e eu também cursei em Ciências Sociais na USP, só que eu não terminei, eu parei no meio. E depois eu fiz design de multimídia no Senac, essa é a minha formação acadêmica, então é mais voltada para humanas, não tanto tecnologia e nem tampouco arte. E o que conta a pergunta?
E no que você tem trabalhado ultimamente?
Ultimamente eu tenho trabalhado em alguns projetos, um deles é construir um outro protótipo do Tycoon Hat, que é um chapéu interativo que reage a ondas de celular. E além disso, eu tenho trabalhado, tentado entender o VVVV para fazer um outro projeto ainda. Isso que eu tenho feito.
Você pode falar um pouco mais da sua experiência no Itaú Cultural?
No Itaú Cultural, eu trabalhei como produtor do Emoção Artificial, não era contratado do banco mesmo, da instituição, era tipo um freelancer. E eu trabalhei lá somente durante 3 meses. Foram 3 meses que foi. Não, na verdade foram quatro. Né? 4 meses. Um mês de pré-produção e produção, e depois os 3 meses de manutenção das obras, e enfim, ficar lá no espaço, tomar conta. Foi bem legal, foi bem bacana. Eu conheci bastante gente, inclusive foi lá que eu conheci a Krista e o Lohan, que me trouxeram para cá. E foi bastante produtivo. Foi muito legal. Foi a primeira vez que eu vi como que se produzia assim, uma instalação interativa, uma obra de arte interativa, o que está por trás do que a gente vê normalmente, os fios, os cabos, os sensores e tudo mais. E fora o contato com os artistas, né, que foram todos lá montar as obras. Foi bem legal.
Que relações você vê entre o seu trabalho e as outras áreas do conhecimento?
Bom, em relação à antropologia, sociologia, essas áreas que estudam mais o ser humano, comportamento, eu acho que eu pelo menos tento dar uma relação bem forte. Mesmo porque o meu background vem disso. Então eu sempre tento colocar algum aspecto social, algum questionamento mais filosófico nos meus trabalhos, não só a tecnologia e não só uma coisa simplesmente bonita, mas alguma coisa que reflita mais para esse lado da política, da sociedade. Então, acho que tem bastante a ver com isso, pelo menos eu tento.
E quais são suas principais referências entre estéticas, filosóficas, artísticas, etc., e os principais conceitos que se relacionam diretamente ao seu trabalho?
Olha, um autor que eu gosto muito mesmo, que eu sempre acaba tendo a ver com os meus trabalhos, é o Foucault. Na verdade, eu gosto de tudo que ele fala. Eu acho que ele tem textos bem claros e bem lúcidos a respeito da época que a gente vive, a respeito da modernidade. E então ele é uma referência que tá sempre surgindo e num campo mais teórico. E em referência de artistas assim que eu gosto, tem um monte. Tem o Golan Levine, que é super bom, adoro o Zach Lieberman, tem a própria Krista, o Lohan, que eles têm uns trabalhos super legais. Tem o Nanjing Paik, que eu gosto muito, acho bem interessante o trabalho que ele faz. Tem aquele artista, qual que é o nome dele, meu Deus? Faz uns vídeos. Ah, enfim. Ah, como é que chama?
Fala mais dos vídeos que
Ele tem uns vídeos com uma água, assim, que se entra na água. Ele é um artista que trabalha muito com vídeo, porque eu trabalho bastante com vídeo também. Enfim. Ah, não
de onde
lembro.
ele é.
Depois eu te falo o nome desse cara. Eu
Tá.
esqueci.
E os conceitos, você consegue identificar dessas suas referências os conceitos mais
Mais
fortes?
fortes. Bom, um conceito que eu trabalhei com o Foucault foi o conceito de poder. Eu tive dois trabalhos que eu usei esse conceito dele, de como o poder está na nossa sociedade e que o poder ele está espalhado Não existe mais uma instituição, ou o poder está na mão de só uma pessoa. O poder, ele muda de mão muito, muito rápido, e é difícil você notar isso, mas, por outro lado, você consegue ver isso numa conversa, numa discussão, numa entrevista. Você consegue ver como o poder troca de mãos. Isso é uma coisa muito interessante, e é que foi o último conceito assim próprio que eu utilizei foi esse.
E você pode descrever como que é o seu processo de trabalho, da etapa criativa até a execução, exibição?
Posso. Bom, para mim, eu tenho mais facilidade em escrever, em ter ideia e escrever a ideia do que propriamente realizar. Então, eu começo com uma descrição da minha ideia. Por exemplo, se eu vou dar o exemplo desse do Electronic Memories, que é o do sofá, que foi o último que eu estou fazendo agora, que eu comecei assim, com uma ideia, pensando, não, o que poderia ser, utilizando um sofá, memória, e como aí eu tenho uma ideia meio vaga, começo a fazer uma pesquisa de trabalhos semelhantes que utilizam esses mesmos suportes, no caso móveis, projeção. E aí vou procurando conceitos, procurando teorias que possam se encaixar na minha ideia. Na verdade, é bem por aí. Ao invés de eu pegar um conceito e ter uma ideia, eu tenho uma ideia e busco um conceito depois. E sempre tem algum que encaixa. Até agora deu certo. E aí tudo bem. Aí uma vez escrito com um conceito, uma ideia fundamentada, aí eu passo para outra parte, que é tentar imaginar como que é possível realizar isso tecnicamente falando. Que tipo de equipamento que eu preciso, que tipo de sala, vai ser projeção, vai ser uma tela, o que que vai ser. Aí uma vez fechado isso, aí sim eu parto para programação, para realização de fato do trabalho. Mas eu sempre começo com um conceito.
Mas aí a etapa da execução mesmo esmiuça um pouco mais.
Da execução? Então,
Até a exibição.
É, bom, então, bom, já tá um conceito formatado, eu já tenho na minha cabeça os equipamentos que eu preciso, como vai ser mais ou menos o espaço. Aí, o próximo passo seria programar, que sempre envolve algum tipo de programação, porque eu sempre tento fazer alguma coisa interativa. Então, envolve algum tipo de programação, seja Processing, seja MaxMSP, seja ForView, o que for. Então, aí eu passo para a programação em etapas, eu divido o projeto em pequenas etapas, que são relativamente fáceis de ser cumpridas, e vou programando, etapinha por etapinha, até chegar num todo. Tá claro?
E geralmente, em relação à exibição, você já produz sabendo onde vai exibir?
Não.
Ou primeiro produz, depois você vê onde cabe?
Ah, depende. Já teve vezes que eu mandei o conceito para algum concurso e aí eles aceitaram o conceito e depois eu produzi, exibi. Mas na maioria das vezes se faz primeiro e depois vê se alguém quer exibir em algum lugar. Mas tanto que eu tenho vários trabalhos que nunca foram exibidos em lugar nenhum. Porque, enfim, o pessoal
Tem
não
que dar um
concorda.
corre, né, também.
É, o legal aqui da Europa em geral é que tem muito open call, tem muito festival. Então, você sempre manda, assim, eu mando sempre. Você manda para 10, um te aceita algum dia. Então tem muita oportunidade de mostrar o trabalho. Tudo bem que você vai acabar não ganhando nada. Mas é, você ganha visibilidade, né? As pessoas vendo, comentando, isso que é o legal.
Quais são as relações entre o seu trabalho e a tecnologia disponível e de que maneira ela faz parte do seu cotidiano? De certa forma, você já fala um pouco disso, do processo, mas.
Bom, na verdade eu sempre tento dar algum caráter interativo às coisas que eu crio. Porque isso me instiga muito, assim, ao invés de ter só uma coisa parada ali que você vai lá, só aprecia você interagir. Isso eu acho bem bacana. E é o que eu tento sempre pôr no meu trabalho. Claro que eu também faço vídeo, outras coisas que você só vai lá e assiste, mas eu sempre tento dar algum tipo de interatividade. E eu acho que essa questão da interatividade que se dá sempre através de uma interface, seja lá qual for, É uma questão que está aí, né? Porque toda hora a gente se relaciona com máquinas, com computador, com televisão, com vídeo. Então, essa questão de aonde apertar, para onde olhar, como interagir com o maquinário é uma questão super presente aí já faz um tempo já.
O que que você tem a dizer sobre os espaços de produção e exibição de arte eletrônica, desde a organização, estrutura mesmo do espaço físico, até o fomento à produção?
Ah, aqui ou no Brasil?
Você pode falar dos dois, do que você.
Ah. No Brasil, eu vou começar do Brasil, então, sei lá, começar do Brasil. No Brasil, eu acho que tem muita gente criativa. Eu acho que mas tem pouco espaço para se produzir, na verdade. Mas isso vem crescendo, porque hoje em dia, pelo que eu me lembro, a gente tem no Brasil o Itaú Cultural, tem o Telemar, no Rio, não é isso? E tem mais uma instituição em Curitiba, em Porto Alegre, não lembro, que também tem essa.
Você diz fora da universidade.
Fora da universidade, fora da universidade. Que tem algum incentivo. Que tem algum incentivo
Mídia arte.
a mídia arte, a produção mesmo. E quando eu digo incentivo, eu digo grana. Que eles dão grana para os artistas produzirem. Porque produzir mídia arte é uma coisa cara. Você precisa comprar equipamento, você precisa comprar sensor. Tudo bem, não é um absurdo de caro, mas você investe, você tem que investir. Ainda mais no Brasil, que tudo é importado. Se você for pagar todas as taxas de importação direitinho, acaba ficando muito caro. Então, tem pouco. E os espaços de exposições também são poucos, mas eles são extremamente profissionais. O Itaú Cultural, eu posso dizer sem sombra de dúvida, que é um dos melhores espaços expositivos do mundo. Os profissionais são super capacitados e o lugar é totalmente planejado para receber obras de arte, tanto interativas, novas mídias ou não. E eu mesmo no Rio, mesmo em Curitiba, os espaços são bem bons e os profissionais são excelentes no Brasil.
Como chamam de Curitiba? Eu não
Então,
conheço.
tem um em Curitiba, assim, eu posso levantar, não sei agora de cabeça, mas
Ah.
eu te passo depois esse dado assim,
Tá.
em off. E os profissionais são super bons, sim. Eu acho que. E está crescendo bastante, né? Agora vai ter tem o FAI, o Lab, o MIS está abrindo um
O MIS está
lab
abrindo,
também.
sim.
Que eles estão juntando com o Passo das Artes, né, com a Daniela Bolsa.
Tem um pessoal em Belo Horizonte também, eu acho.
É.
Mas não sei se. Tipo, tem alguma coisa na universidade, mas parece que já está, tipo, gerando frutos fora da universidade, assim.
É. Agora, a produção dentro de universidade no Brasil, desconheço. Eu sei que tem a Diana Domingues. Que tem um grupo de estudo, alguma coisa assim, dentro de uma universidade em Caxias do Sul. Eu
Tem o
sei
pessoal da ECA
eu,
também.
é, eu sei que tem um pessoal da engenharia da Poli, que eles têm um laboratório, inclusive eles têm uma cave lá, que eles fazem umas experimentações, mas são coisas que não dialogam com o público. Por exemplo, é difícil saber o que eles estão produzindo, nunca tem exposição do que eles estão fazendo. Então, se. Com certeza existem mais coisas sendo produzidas dentro das universidades, mas não está em contato com o público. Fica muito. É uma experiência minha, não sei se. Talvez não seja uma verdade, mas. E para mim, é uma coisa que eles ficam dentro da universidade produzindo meio que para eles mesmos, assim, e não dialogam muito com o universo exterior da universidade.
Tinha trabalhos brasileiros na noção que você
Não,
produziu?
nenhum.
Só de fora.
Só de fora,
Mas
mas.
não teve uma procura por trabalhos
Não
nacionais?
teve, mas foi uma decisão da curadoria. Eles tiveram.
Quem era a curadoria?
A curadoria foi interna. Foi o Marcos Koziol, o Guilherme Kujawski e o Guilherme Ramos, que trabalham no Itaú Lab, eles que fizeram a curadoria. E no começo foram convidados alguns artistas brasileiros, mas como o tema era arte cibernética, eles estavam tentando explicar os ciclos da teoria de cibernética através dos trabalhos, e realmente não tinha nenhum trabalho brasileiro que pudesse
significativo
que pudesse entrar dentro dessa teoria. Não foi uma escolha elitista, assim, ah, a gente só quer gente de fora para dar mais visibilidade. Não, foi simplesmente porque
dentro do tema
não rolou. O que não significa que não tenham bons trabalhos, mas é que simplesmente não casou.
E você tem ideia de como eles tomaram a decisão em relação a esse tema na época?
Ah, não. Não tive acesso. Eu cheguei, a minha curatorial já estava formada.
Entendi.
Já estava formada, já tinha seus convidados.
Como você vê o papel do interator no trabalho que você desenvolve?
É fundamental. É fundamental, o trabalho só existe se tem alguém lá, senão ele não existe. Dentro dessa linha que eu quero seguir. Porque se é um trabalho basicamente interativo, para ter interatividade você precisa de pelo menos dois atores. Se você não tem um segundo, não faz sentido. Então é fundamental.
Você vê ligações entre a estrutura do seu processo de trabalho e o sistema social em que você vive? Quais seriam elas?
Eu acho que sempre tem uma influência, né, do seu entorno. E eu acho que isso é normal, é aceitável e é uma coisa até que é bacana. De você olhar o que está acontecendo em volta e processar isso e tentar refletir de alguma maneira no seu trabalho. Agora, para te falar alguma coisa prática, assim, eu não sei te dizer. Porque talvez essa minha condição de imigrante aqui na Áustria, de estrangeiro, de ter um olhar estrangeiro, seja um diferencial e uma coisa que eu ponho um pouco nos meus trabalhos. Assim, um olhar de alguém que vem de um outro país, porque, por exemplo, as escalas de problemas são totalmente diferentes. Aqui, o que eles consideram problema para eles aqui no Brasil, gente, a gente sabe, nem pensa a respeito. Esses dias eu passei uma semana em Viena e o pessoal estava falando, nossa, como o projeto de urbanização em Viena matou o Danúbio, o rio Danúbio, que corta a cidade. Aí você vai lá ver, gente, um rio limpo, com um parque nas bordas. E aí imediatamente pensei no Rio Tietê, o projeto de urbanização de São Paulo em relação ao Rio Tietê. E você vê como o grau de problemas é realmente muito diferente. É assim, chega a ser até risível.
Entendi.
Mas, sempre influencia.
Beleza. A última, mas talvez se você não achar que tem a ver, que aí é mais focado para um terceiro eixo da minha pesquisa, que é: se você vê nas suas obras relações entre espaço e narrativa, e se sim, como que essas relações se configuram?
Narrativa, eu acho que sim. Porque eu trabalho bastante com vídeo, instalações de vídeo. Então, você querendo ou não, existe uma narrativa, porque mesmo se você não joga uma narrativa no trabalho, a pessoa que está assistindo, ela acaba construindo uma narrativa. Existe um diálogo, por exemplo, no Authority, existe um diálogo de você com o policial e você constrói uma relação narrativa em termos de você cria uma história, assim. Então, sempre tem, mas eu acho que é mais pelo fato de eu usar vídeo. De vídeo ser uma constante no meu trabalho. Então a narrativa acaba aparecendo. Mas em relação ao espaço, eu diria que mais a proporção no meu trabalho. A proporção do seu corpo com o corpo projetado. Eu estou analisando mais o Authority, mas nesse trabalho a proporção é fundamental para você ter o efeito, porque você tem que estar dialogando com uma pessoa virtual. Então ela tem que ter mais ou menos o seu tamanho, mais ou menos o tamanho de uma pessoa real para a instalação fazer efeito. Então, a questão da proporção é muito importante para mim, nos meus trabalhos, e também esse do sofá vai ser também bem importante. E a narrativa é importante, mas não é uma coisa que eu dou à narrativa. A narrativa se constrói conforme a pessoa vai utilizando o trabalho, vai experimentando, vai interagindo com ele, vai se construindo uma narrativa.
Qual que é o motivo do sofá? Você diz que relaciona com memória.
É, o sofá é o seguinte, é uma instalação que é um sofá e tem uma imagem projetada de uma pessoa sentada no sofá. Que é, primeiro é a minha imagem. Depois, se vem alguém e senta no sofá, aonde está projetada essa imagem, tudo desaparece e passa a ser um sofá normal. Mas aí, quando essa pessoa levanta, resolve ir embora, a imagem que fica projetada é a dela. Então, você sempre vai ver a imagem no sofá projetar a imagem da última pessoa. Então, é como se fosse uma memória de quem passou ali, de quem utilizou o sofá. Então, é, basicamente falando é isso. E aí que é importante também a projeção, a questão do espaço, também, no caso, é importante, né, que vai ser projetado no sofá, a questão da deformação da projeção, para dar esse efeito mágico mesmo, né, de ficar um ghost. Assim.
Entendi. Você tem mais alguma coisa a acrescentar em relação às suas questões? Que você acha que você devia falar e não falou?
Ah, eu acho... Não, acho que não. Só em relação aos espaços...
De exibição, você acabou falando só do Brasil.
Só do Brasil, é. Aqui, eu conheço alguns, não conheço muitos, mas eles são... Ah, eles são ok, assim, mas normalmente um espaço é um espaço como um museu qualquer, assim, eu não vejo muito uma preparação para se receber um trabalho de novas mídias, e talvez nem sei se existe essa preparação, porque você pode esbarrar com problemas acústicos, de um som interferir no outro, problema de luminosidade, mas tudo isso são coisas que você também sofre exibindo outras coisas. Você vai exibir um quadro, você também tem a luz correta para iluminar aquilo, o recorte correto. Então, acho que os problemas de exibição são meio que os mesmos, de qualquer tipo de arte, assim, dentro de um museu. E eu acho que qualquer museu que se preze, ele está preparado para lidar com isso. Assim, não precisa de nada extraordinariamente peculiar ou especial para exibir novas mídias. E os centros são especializados nisso. Se você for visitar o Ars Eletrônica, por exemplo, é um espaço, simplesmente. É um espaço e as instalações estão ali, tal, divididas, tal, de acordo com o projeto do museu e tal, mas não difere muito de você vai no Prado, por exemplo, ver as pinturas. E vai no Ars Eletrônica, em termos de tecnologia de museu, de luz, de como você caminha no museu, como você se relaciona, é praticamente a mesma coisa. Só que no Ars Eletrônica você fica tocando em tudo, né? Porque tudo é interativo. E no Prado, se você tocar no quadro, eles te prendem.
E tem mais uma pergunta extra, assim, em relação à evolução das mídias, né? Tipo, tem momento da imprensa com Gutenberg e rola uma revolução. Daí, com a fotografia, um outro tipo de revolução. Você pode fixar a imagem e, por consequência, o movimento e o cinema. E agora a era digital. Também a gente tem algum tipo de revolução. Você consegue me dizer algumas das diferenças que essa nova condição dá para o trabalho artístico?
De evolução tecnológica, né?
É, a influência que o próprio meio interfere no processo.
Entendi. Bom, acho que uma influência bastante clara é talvez a facilidade de se produzir um trabalho interativo hoje em dia, porque tem projetos como o Arduino, que é super bem documentado. Você não precisa mais saber programa Basic ou C++ para atingir um nível de resultado bacana. Você pode fazer isso bem mais simples. Existem vários projetos freeware que te dão apoio, Processing, o próprio Forvi. Então, a facilidade de se produzir é uma coisa que mudou muito de um tempo para cá. Tudo isso é muito novo. Forvi.
Você chama novo quantos?
Ah, de 5 anos para cá. Eu acho isso bem novo. Então, claro que tem bastante coisa que interfere, tecnologias de projeção, hoje em dia, ter muitos projetores que fazem coisas super bacanas, que antigamente não se tinha acesso, uma luminosidade boa, um preço mais acessível, o preço dos equipamentos caiu. No caso de projeção estereoscópica, sempre estão desenvolvendo novas tecnologias e para as outras áreas também. E o barateamento das peças está ficando tudo mais barato. Eu acho que isso acaba influenciando no jeito de você criar, porque se você tem novo suporte, você pode fazer coisas diferentes. E aí que é o papel do artista mesmo, pegar essas tecnologias que estão emergindo, essas novas tecnologias, e tentar dar um olhar mais artístico, mais pensativo, mais poético em cima disso. Então, a evolução das coisas, dos equipamentos mesmo, dos computadores, a capacidade de processamento dos computadores, você pode fazer uns gráficos muito mais bacanas, muito mais velozes, umas animações muito mais smooth, assim.
Você acha que isso é um jeito de caminhar para uma arte mais democrática?
Ah, eu acho. Eu acredito piamente, qualquer um pode fazer. Não sei, quando eu digo qualquer um pode fazer, eu estou dizendo tecnologicamente falando, porque o site do Arduino está aí, é só acessar. www.arduino.cc. E lá você encontra tudo. Então eu acho que está bem democrático, sim. Agora, o acesso à informação. Agora, se as pessoas têm acesso a essa informação, quer dizer, tipo, a informação está lá disponível. Agora, se a pessoa tem acesso a essa informação, já é uma outra discussão. Porque para você parar, aprender o Arduino, a fazer alguma coisa, tem um tempo, né? Você não vai chegar logo em uma semana e fazer um projeto super bacana. Então, aí vai da condição, né? De você ter esse tempo disponível, você tem isso para gastar, você tem esse tempo para investir nessa história. Essa é uma outra questão. Mas eu acho que está mais democratizado, sim. Pelo menos de um certo lado. Agora, falta também, talvez, as pessoas terem acesso a isso. Quando eu digo acesso, é terem tempo, sabe? Não precisar ficar preocupando em ganhar dinheiro o tempo todo. E, enfim, de ai, se eu ficar vendo isso, eu deixo de ganhar dinheiro, eu não vou poder comer, sabe? Isso já é uma outra questão. Mas eu acho que está democratizando, sim.
Entendi. Alguma coisa mais?